O Américo vai explicar com mais detalhes. Eu quero passar a palavra para ele e agradecer a presença de todos vocês aqui. E vamos lá, Américo, está contigo.
Então, deixa eu começar aqui. Tana, pronto. Vocês estão vendo?
Estamos.
Sim.
Pronto,
sim.
Então tá. É,
sim.
Só começar aqui. Então, avisos prévios, né? Antes de começar a gravação, dar esses avisos aqui, registrar que eles foram feitos. Né? Então, a reunião vai ser gravada, tá certo? Então, toda a imagem e som são gravados, assim como o chat também é gravado, né? Então, em princípio, os que permanecem na reunião, eles estão autorizando a gravação, tá? Né? Microfones devem estar desligados, né? E talvez os vídeos, né? Isso é basicamente para não entrar muito ruído, obviamente, né? Tanto de som quanto de imagem, mas também para evitar situações, às vezes, um pouco embaraçosas ou constrangedoras que tenham acontecido nessas situações. Então, mas de preferência, né? Para evitar ruído, tá certo? Então, os microfones serão desligados, né? Se alguém esquecer de desligar e não estiver falando, obviamente, né? Eu posso pedir ao nosso pessoal, a Priscila, que é quem está fazendo a gestão da infraestrutura nossa, né? Para ela desligar o microfone. Então, se alguém for desligado, basicamente não é nenhuma atitude mais drástica, não, é simplesmente para manter, né, o melhor equilíbrio. Tá certo? Durante esta apresentação, né, em princípio não será aberta a palavra, né, para garantir que ela seja feita até o fim, né, e as inscrições para pedir a palavra serão feitas pelo chat, né? A Thaís está acompanhando, tá certo? As inscrições serão feitas pelo chat, e aí a Thaís vai informando, né, a ordem de inscrições, tá certo? Né? Nesse caso, a pessoa deverá abrir o microfone, se for o caso, né, abrir o vídeo. Isso é porque, em muitos casos, o vídeo costuma consumir muita conexão, né? Então, e decisões que ocorrerem serão registradas no chat, né, por voto individual, tá certo? Então, a gente vai registrar todo mundo, tá? E também registrar no site, no chat, tá? Então, Priscila, então, de novo, né, a reunião vai começar a ser gravada agora. Tá certo? E aí eu peço a Priscila para começar a gravação. Tudo bem? Tá, Priscila? Já começou?
Sim.
Pronto. Muito bem.
Professor, desculpa, só se tu puder colocar, por favor, a tua apresentação em modo apresentação.
Expandir.
Expandir a
Oi?
apresentação. A sua tela, se você puder botar em modo apresentação, por favor.
Qual que é o modo da apresentação para
A
variar?
gente está enxergando tudo.
Hã?
Qual é o modo da apresentação?
No menu, em apresentação de slides.
Ué, eu estou vendo aqui.
Ah, agora foi... tinha ido.
Não, você estava vendo a minha tela.
Sim, agora você tinha conseguido colocar e aí por um segundo.
Você não está vendo?
A gente está vendo, mas a gente está vendo os slides na lateral e a parte ali do navegador, a gente está vendo a tela inteira, não só o slide.
Deixa eu ver aqui. More. Peraí.
Américo, vamos estender aquele curso para você também.
Eu não tenho problema. Esse é sempre um trem complicado nessas horas, porque ele deveria. Vocês podem ver aqui, desktop 1. Esse aqui é a minha tela de apresentação.
Agora expandiu, Américo.
Agora foi.
Ah, é? Bom,
É.
foram exatamente os mesmos movimentos, assim. Essas aquelas coisas enigmáticas. Então, vamos lá. Tá tudo certinho? Tá isso.
Tá tudo certinho.
Pronto. Então, tá, começando, né? Então, o objetivo dessa assembleia, tá certo? É apresentar aos sócios, não é? A situação atual, basicamente a situação financeira, né, que nós estamos passando. Essa assembleia foi convocada por decisão do Conselho Deliberativo, tá certo? Numa reunião ocorrida há 2 semanas atrás, né, cumprindo, então, né, o estabelecido no Estatuto, né, que que a convocação ela ocorre, né, com 15 dias de antecedência. Né, então, foi feito esse encaminhamento. Né, a ideia dessa assembleia, portanto, é apresentar a atual situação da SPM, né, da situação financeira, né, e encaminhar um conjunto de propostas, submeter esse conjunto de propostas aos associados. Né. É importante que se diga, né, que a decisão de convocar ela vai muito mais no sentido, né, de que não só, né, seja referendada a decisão, mas que seja compartilhada a preocupação com o maior número possível de associados. A gente tem algumas ações que nós vamos relatar mais adiante. Então, tratando rapidamente de como é que está a situação da SBM, a situação atual, né? Falando aí um pouco de ações que têm sido desenvolvidas nesse período. Né? Eu lembro que a última assembleia que nós fizemos foi no dia 13 de março, foi quando tomou posse a atual diretoria, né? E essa assembleia foi praticamente às vésperas do fechamento, né? De medidas de isolamento social aí em várias cidades, inclusive o Rio de Janeiro. Né? Foi aquela semana que começaram a ser definidas as primeiras medidas e que foram tomadas aí a partir, né, da semana seguinte. Tá certo? Bom, então, um pouco como é que é a situação atual. Né? Nós temos um conjunto de associados institucionais, que são empresas aí. Né? Nós temos 2 tipos de associados, tanto os institucionais quanto os associados individuais. Né? Nós tivemos, né, um crescimento, tá certo? Nós tivemos um crescimento, né, no ano passado de 39 sócios novos, né, individuais, né? E no ano de 2020, né, nos primeiros meses agora, né, no primeiro semestre, nós já tivemos 35 novos sócios, né, o que representa, então, né, um aumento importante do número de sócios. Né, nós ainda temos, né, um conjunto de sócios inadimplentes, nós estamos reforçando muito, não é, as medidas aí para aumentar a adimplência, né? E vocês então percebam isso, né? Que esse número novo de sócios aponta que nesse ano de 2020 nós provavelmente teremos mais sócios do que no ano de 2019, mais novos sócios. A pandemia, né, ela basicamente impactou, não é, em algumas ações que tradicionalmente têm sido feitas, né? A SBM tradicionalmente, né, arrecada a partir de cursos, de processos de formação e da realização de eventos. Né? Também tem a parte de consultorias, mas normalmente o grosso da nossa arrecadação vem de cursos e eventos. Né? Nós começamos uma migração dos nossos cursos, né? Para, né, a partir aí, né, do mês de abril, começamos os nossos cursos que eram presenciais, eles migraram aí, né, então, para a plataforma de interação. Essa, no caso, a gente tem usado o Zoom, né, como plataforma de interação. Né? Isso tem funcionado, começou a funcionar, a gente começou a aprender um pouco melhor como é que funciona isso, né, e já realizamos alguns desses cursos aí, né, na plataforma. Né? Então, vocês veem aqui, né, que nós tivemos, né, nós estávamos vindo num processo, né, de cursos abertos, um processo crescente a partir de 2016, 2017, né, e aí tivemos esse impacto aí, né, em 2020, né, que a gente começa a recuperar, tá certo? A gente começa a recuperar, né, a partir aí de maio, mas ainda vamos chamar assim, uma parcela pequena, né, o resultado financeiro é pequeno, mas é uma perspectiva, né, que nós e todo mundo, né, temos trabalhado em relação a ela, no sentido aí de que haja essa nova forma, né, de oferta de cursos aí se expanda. Né, e a perspectiva é que vai se expandir. Né. Bom, nós, cursos in company, foi bastante impactado. Né, a gente vinha tendo um crescimento, né? Eu diria quase que exponencial nos últimos anos, né? A gente veio dobrando nos últimos 3 anos e estávamos, né, quando abriu o ano, né, de 2020, nós estávamos bastante otimistas com relação a essa perspectiva, e aí, né, isso teve um impacto muito grande, né, na nossa ação, nessa atividade, né? A gente já começou de novo, está começando, né, a ter oferta, a ter busca, né, mas é um processo ainda que está, vamos chamar assim, bastante inicial, né? Nos cursos à distância, né, nós tivemos, né, vocês veem que nós, no começo do ano, né, na metade do ano, nós já estamos quase atingindo a marca do ano passado inteiro. Né? E em termos de participantes, né, no metade do ano, nós já ultrapassamos a marca do ano passado. Né? Então, nesses 6 primeiros meses, né, a gente teve aí, né, uma, vamos chamar assim, uma realização importante de cursos à distância. Né? Esses aqui são os cursos. Quando eu falo aqui nos cursos à distância, eu estou considerando, né, acordos, contratos que a gente tem com a rede RP2M e com o PRO de Saúde. Né? Então, aqui eu estou levando em conta esses cursos, aqui eu não estou levando esses cursos, em conta esses cursos, e vocês observam, né, que a gente tem aí uma quantidade, um aumento progressivo do número de cursos, né, e também um aumento do número de inscritos. Né? Isso aí foi importante. Né? Então, o resultado, né, o resultado financeiro dessa parte de cursos, né, ele é significativamente maior. Aqui, esse resultado financeiro que está colocado aqui, ele é excluindo, né, vamos chamar, o aporte que é dado a partir aí dos contratos com a RP2M e com o PRO de Saúde. Tá? Então, essa é a situação dos nossos cursos. Né? Nós desenvolvemos, ao longo desse período também, nós tivemos uma ação junto, né, a outras instituições, a rede de São Paulo e a rede de Minas, né, também a Fundação CERT, né, e uma empresa que é a Conformitar, né, nós desenhamos plataformas para essas instituições, são plataformas aí a partir das quais os nossos cursos são oferecidos, né, então a gente passa a ter, né, uma ação por meio de parceria aí com esses agentes, né. Então, essas são as plataformas que hoje já estão disponíveis. Né? Intibe é a plataforma básica, né, a partir da qual as outras oferecem os seus cursos. Uma iniciativa importante também, né, que nós tivemos foi a oferta do curso de pós-graduação em metrologia, especialização, né, uma pós-graduação lato sensu, que está sendo oferecida junto com a Universidade Católica de Petrópolis. Né? E é importante, né, que se diga, né, que no começo a própria UCP ela tinha uma certa, vamos dizer, mas assim, não era meio, não acreditava que houvesse uma possibilidade de expansão, né? Nós começamos com 19 alunos e hoje já estamos com 53 alunos, né? É um curso que acontece em tempo real, quer dizer, a atividade é síncrona, né? Assim como os nossos cursos ao vivo, tá certo? Tá lá na página do IPTEC, né? O curso, tá certo? Ele tem tido aí um retorno, a gente tem acompanhado, né? Tem tido um retorno muito positivo, né? O retorno desse curso foi tão positivo que nós criamos mais 3, está faltando uma aqui, criamos mais, junto com a IPTEC, mais 3 modalidades. É claro que elas têm troncos comuns, disciplinas comuns, né? Então, o Alexandre, né, que é o coordenador desse curso aqui na parte de metrologia aplicada a equipamentos médicos hospitalares, o Rodrigo está coordenando, o Costa Félix, que, aliás, mandou também, ele teve um problema de uma outra reunião, né? E ele vai tentar entrar ainda, pediu desculpas, tá? Eu informei no começo, né, mais cedo, eu tinha informado, até desculpem, eu tenho que interromper para dizer isso, né? O Homer, né, que é o nosso diretor, vice-presidente responsável pela parte financeira, teve um problema de coluna, né? Então ele teve que marcar uma consulta meio urgente, emergente, agora no começo da tarde, e então não está participando da nossa reunião. Tá? Ele mandou um aviso para nós ao meio-dia. Né? Então peço desculpas pela ausência aí do Homer e do Rodrigo. Tá? Bom, então eu disse, né, o curso de metrologia aplicada a equipamentos vai ser coordenado pelo Rodrigo, né, e metrologia aplicada à saúde coordenada pela Alessandra, tá? E tem um curso também de metrologia aplicada à vazão, né, que é um curso, é um outro curso também que vai ser ofertado aí dentro dessa parceria. Bom, nós tínhamos eventos programados para esse ano, né, nós estamos com o CBMRI, acontecendo na sua forma, vamos chamar assim, virtual, né? Ele está programado então para 23 a 25 de novembro, né? Na versão online, né? As inscrições foram prorrogadas até setembro, tá certo? Nós estamos tendo um processo de inscrição mais ou menos parecido, né? Nós tínhamos também programado esse ano o ENOAC, tá? Que é o evento dos organismos, né? De avaliação da conformidade, e ele, então, ele vai ser... bom, já nós estamos discutindo com o Inmetro a possibilidade de realização desse evento. Né? Nós não falamos aqui, né, mas nós reforçamos muito nesse período, nós já realizamos, se não me engano, nós criamos o canal da SBM, né, nós temos mais de 300 inscritos nesse canal da SBM, nós temos participado e criamos várias lives aí, né? Por meio desse canal. A última delas, né, foi com a Sociedade Portuguesa de Metrologia. Né? Foi bastante interessante a conversa com eles. Né? Bom, então, parcerias que a gente desenvolveu, né, eu quero chamar a atenção da ABEND, né, porque nós, a partir de uma parceria com a ABEND, nós aí desenvolvemos um curso para atender a norma 16.781, que é de metrologistas em calibração, né? E nós estamos trabalhando aí, né? Já estamos com o curso pronto, tá certo? E estamos agora esperando a homologação da ABEND sobre esse curso. Né? Com a BRAC, nós também começamos um curso, fizemos um curso sobre a 17.029 agora, e vamos ofertar de novo, o IPTEC eu falei. O Inmetro de Santa Catarina, nós estamos trabalhando com eles, né? Por conta da pandemia, a gente tinha até começado, né? Por conta da pandemia, a gente teve uma certa... paralisação nessa parceria, né? Mas já começamos a retomar algumas iniciativas. Né? E a Sociedade Brasileira de Física, que está numa linha, está em cima da nossa linha de margem inferior, né? A Sociedade Brasileira de Física, nós fizemos um acordo de cooperação com eles, no sentido de que sócios da SBM têm os mesmos direitos na SBF e vice-versa, só a SBF na SBM. Isso permite que os nossos associados possam fazer seguro dentro daquele plano de seguro tradicional da SBF. Tá? Então, se alguém estiver interessado em ver o plano de seguro, pode ver lá, né, esse plano de seguro. Tá? Bom, essas são as várias parcerias que a gente tem trabalhado, né, mantendo aí. Né, querendo reforçar mais algumas delas aí para a gente poder avançar. Bom, então agora, então isso é o que a gente fez, né? Tem várias ações que estão em andamento, tá certo? Que não estão, obviamente, registradas aqui porque ainda não se concretizaram, né? Várias, bom, já assim, participação em processos de seleção de compra, né? Que estão sendo realizados e que ainda não foram concluídos, né? Com a Samarco, com a IRSA, né? Com Ilapel, que é uma escola de odontologia lá de Curitiba. Então, são propostas que foram apresentadas e estão em processo, né, de análise e ainda concorrencial. Né? Então, a gente não tem ainda o registro disso aí. Nós também estamos, né, com um acordo de cooperação com o Inmetro, né, que está em análise, né, já passou, nós já aprovamos os planos de trabalho e o texto base, né, e este acordo deve estar sendo encaminhado aí para a área jurídica do Inmetro para análise. Né, então, a gente não tem um retorno, mas a gente vai trabalhar. Só para registrar, neste caso, o acordo não tem transferência de recursos, tá? O acordo é para o desenvolvimento de ações, né, por parte da SBM e do Inmetro, mas não envolve transferência de recursos, né, do Inmetro para a SBM. Não é um convênio, como é o convênio clássico. Né. Muito bem. Essa é a nossa situação. Né. Nós tivemos aí, ao longo dos meses, tá certo? O mês de janeiro e fevereiro ainda tem muito impacto do ano passado, né, do evento, do metrologia, tanto da receita quanto a despesa ainda tem impactos, né? É mais fácil a gente olhar, não é? O que, que acontece aí a partir dos meses aí, né, de março em diante, para o quadro, para o cenário que a gente tem hoje, né? Nós tivemos aí um conjunto de despesas até julho de 429 mil e uma arrecadação de 383 mil, né? O mês de março foi um mês com muito impacto, né? Porque várias das ações programadas não foram realizadas. Né, mas a gente começa a conseguir, né, vamos dizer assim, a gente começa a conseguir retomar a partir ali de abril. Né. A partir de maio, né, a partir de maio a gente tem uma diminuição das nossas despesas fixas, né, nós fizemos uma renegociação de contratos, né, nós fizemos também, né, uma redução. Aplicamos a lei no que diz respeito à redução de salários em 25%, né? Isso permitiu aí uma redução da nossa despesa. É importante dizer que essa despesa que vocês estão vendo aqui, ela diz respeito, tá certo? Às despesas fixas, né? Que são basicamente os salários, os contratos fixos que a gente tem, mas também as despesas decorrentes dos cursos. Quer dizer, quando a gente realiza um curso, a gente tem um conjunto de despesas aí, né? Principalmente relativos a instrutores, tutores, né, o pessoal envolvido, né, na oferta e na gestão do curso, né? Então isso aí faz com que exista uma certa, vamos chamar assim, despesa variável, né? Aqui são as nossas receitas, de novo, né, janeiro, né, tem uma receita muito alta, mas ainda vem dos contratos anteriores do ano passado, né? Nessas receitas que vocês estão vendo de cursos, tá certo? Estão incluídos os contratos com a RP2M e Pro de Saúde. Então, portanto, esses valores aqui levam em conta contratos do ano passado. Tá? Se a gente pegar a receita média, então vocês olhem aqui, vocês vão ver que a nossa receita de associados ela é importante, obviamente, né? Mas ela não é o fator determinante. Né? A locação da sala ela é uma receita permanente de mesmo valor, mas também não é importante, né? O que sempre impactou muito para a gente foram cursos e eventos, né? Então, a gente olhando aqui, ó, a nossa receita média mensal, tá certo? Excluindo os contratos de RP2M e Pro de Saúde, ou seja, é aquela arrecadação que a gente está fazendo neste ano, com base em iniciativas deste ano, essa receita está, né, pegando então os quatro primeiros meses, né? Perdão, os quatro meses de março, abril, maio e junho, né? Então, portanto, tirando aí janeiro e fevereiro, né? Ela ficou em média em 33 mil e a despesa média mensal tem ficado em 53 mil. De novo, né? A nossa despesa fixa é na faixa de uns 35 mil, né? E o valor que a gente tem aqui, tá certo? Ele diz respeito aí, né, à realização de cursos. É claro que a despesa de curso que está colocada aqui não é só a despesa de curso relativa aos 33 mil, né, mas é também a despesa relativa, né, aos cursos aí, RP2M, Pro de Saúde, etc. Então, tá? Bom, nós tivemos uma reunião do Conselho, só para relatar, né, essa situação financeira da SBM, ela foi discutida na Assembleia em 13 de março, tá certo? Em 13 de março, então, foi apresentada a situação, como normalmente, foi apresentado o balanço, não é? Tá certo? E nós havíamos feito uma reunião do Conselho, né, no segundo semestre do ano passado, agora que eu não me lembro se foi setembro, novembro, né, quando a gente começou a perceber, né, uma situação mais, vamos chamar assim, mais delicada, né? Então, no ano passado, a gente já tinha detectado e começamos, então, um conjunto de ações aí buscando reverter. O balanço financeiro que nós tivemos na Assembleia de 13 de março indicava que a gente tinha, de fato, conseguido reverter, nós estávamos agora numa situação que eu diria de derivada positiva. Né? Acontece que março, né? Então aconteceu, né? Em março entra a pandemia, né? E aí a gente tem uma mudança, né? Nesse processo, tá? Nós tivemos duas reuniões da diretoria, nós tivemos uma reunião da diretoria no começo de julho, que convocou o conselho para meados de julho, né? Então, nessa reunião do conselho foram apresentadas algumas discussões e o conselho propôs que fosse feita, né? Uma campanha de antecipação das anuidades. Nós tivemos até agora antecipação de 18 sócios, portanto, né, como tal, provavelmente, como tem mais gente do que os que contribuíram, né, a gente pede aqueles particularmente que estão aqui agora na nossa Assembleia, tá certo? Para apoiarem, não é, nessa campanha, tá certo? E também nós começamos uma campanha de arrecadação de doações, né, e de novo também reforçando, não é, essa campanha de doações. Isso de qualquer forma é um recurso, né, que aí ele permite a gente continuar trabalhando aí nas nossas iniciativas. O que a gente imaginou? Né? Então, tivemos essas duas ações, estamos aí em forte campanha, tá certo? Nós vamos reforçar muito essas campanhas, porque nós vamos ter agora, né, no dia 18 de agosto, nós vamos celebrar aí os 25 anos da SPM. Então, já estão todos e todas convidadas para esse evento, né? E todas essas campanhas nossas, né? Nós começamos já no começo do ano, nós começamos a campanha dos 25 anos, né? A primeira ação que nós fizemos foi desconto de 25% para sócios, né? Então, isso também teve aí talvez um impacto que a gente não consegue medir, mas talvez o aumento do número de pessoas tenha a ver com isso. Eu esqueci de mencionar nas nossas ações, né, que nós fizemos, oferecemos, né, não foi nenhum instrumento formal, nós oferecemos ao Inmetro, né, durante esse período emergencial, né, oferecemos ao Inmetro vagas nos nossos cursos, quer dizer, os cursos na modalidade de distância que estão sendo oferecidos dentro do nosso cronograma, né, existem vagas nesses cursos e nós tivemos até há duas semanas atrás, eu não tenho o número mais atualizado, mas até duas semanas atrás nós tivemos 71 pessoas, matrículas do Inmetro, não quer dizer que foram 71 pessoas diferentes, quer dizer que foram 71 matrículas originárias do Inmetro. Essa oferta é gratuita, é no sentido aí de reforçar, né, e apoiar, né, a instituição nesses tempos de pandemia, tá certo? E é um negócio que eu acho que tem aí tido um impacto bem positivo, a avaliação que a gente tem, né? Muito bem. Então, além de todas essas ações que a gente está desenvolvendo, né, a nossa avaliação é de que, se você considera, né, que a gente tem, né, um déficit programado, é claro que se alguns desses contratos que nós estamos negociando se resolverem, a gente tem aí uma mudança nisso aí. Mas nós temos um déficit mais ou menos programado aí, né, da faixa de R$20 mil mensais, né? E então a gente precisa de um certo, vamos chamar assim, uma certa capacidade maior para dar conta aí de passar por esse momento que ainda vai se estender, né, por um certo período, né? A gente está imaginando de médio prazo. Então nós trabalhamos com o patrimônio que nós temos, são duas salas que estão localizadas no centro de Rio de Janeiro, né, ali bem, né, Avenida Danilo Peçanha com Rio Branco, né? E essa a gente imaginou a possibilidade de venda e hipoteca das salas. Então, a ideia de apresentar isso na Assembleia é para que, inclusive, né, permitir que, se algum associado da SPM tiver interesse, né, ele possa aí se manifestar, não hoje, obviamente, né, mas ele possa aí tomar alguma atitude nessa direção. Tá? Nós temos duas salas, tá certo? Né? Uma das salas ela tem uma área de 89 metros quadrados, né, e paga um IPTU, né, de 5.600 e um valor de condomínio de 4 mil mensais. O condomínio naquele prédio é muito alto. Tá? Então, essa é a descrição da sala. Né? A outra sala que nós temos é onde, inclusive, funcionam os nossos cursos, funcionavam até então os nossos cursos presenciais, É uma sala de 65 metros quadrados, o IPTU dela é 4.150, né? E o condomínio dela é R$ 3.500, né? Então, são essas duas salas que nós temos. E a gente andou vendo, né, no centro do Rio de Janeiro, tá? É, o valor médio de venda no centro de Rio de Janeiro está aí um pouco abaixo de R$ 6.000, né? Então, esse é o valor médio de venda no centro do Rio de Janeiro, né? O que daria, imaginando este valor pouco abaixo de 6 mil, tá? Isso aí que foram uma pesquisa com imóveis comerciais à venda no centro do Rio de Janeiro. Tá? Tem muito, não é pouco não, tem muito. Isso aqui foi uma avaliação feita com 70 imóveis, né? Aqui na horizontal, vocês desculpem, esse gráfico não está assim, de acordo com as boas normas de fazer gráfico, mas em todos os casos acho que dá uma ideia clara. Na horizontal tem a área, na vertical tem o custo por metro quadrado. Tá? Então, o custo médio dos imóveis está nessa faixa aí de 6 mil, né? O que daria hoje, né, numa perspectiva, vamos chamar assim, muito otimista, né, porque tem imóveis que estão fechados há muitos anos, né, ou imóveis à venda há muitos anos, numa perspectiva otimista, daria aí na faixa de uns 360 pela sala menor e na faixa de uns 540 aí para a sala maior. Tá? Bom, então, as propostas são duas propostas, né, a autorização para a venda das salas, tá certo? Né? A gente tem uma avaliação hoje de que se nós saíssemos, nós temos uma avaliação de que se saíssemos da sala, nós hoje só estamos na sala menor, né? A sala maior está alugada. Né? Se nós saíssemos da sala menor, nós nos livraríamos aí, né, desse condomínio, né, e do IPTU, que é quase R$ 4.000. A gente poderia sair alugando, o que é muito baixo o valor do aluguel ali, né? O pessoal andou fazendo uma estimativa com corretores de imóveis, o valor de aluguel de uma sala, daquela sala, bom, foi estimado na faixa aí de R$ 1.000, né? Então, é um valor muito baixo, mas, de qualquer forma, se a gente sai da sala, a gente para de pagar o IPTU, que é, perdão, o condomínio, que é R$ 3.500. Então, a gente saindo da sala, tem uma arrecadação, vendendo a sala, tem um aporte significativo de capital. Né? Então, seria autorização, né, para a venda das salas, tá certo? Isso não quer dizer que a gente vai vendê-las, mas quer dizer que a gente tem autorização da Assembleia. Nós não temos nenhuma proposta comercial para essas salas. Tá? A outra proposta, que não colide com a anterior, seria, né, a realização de um crédito, de uma hipoteca com garantia imobiliária. Né? Nós já, neste caso, nós já buscamos do mercado propostas, né, e nós já temos, em princípio, né, um contrato com uma empresa. Em princípio, eu quero dizer o seguinte, não, nós já discutimos com a empresa, eles já apresentaram a proposta de contrato, nós não assinamos o contrato esperando a realização dessa assembleia. Tá certo? Então, seria um contrato, né, de crédito, né, com garantia imobiliária, tá certo? O que nós pleitearíamos seria 40% do valor estimado da sala 2517. Né? Em princípio, a gente olhou um contrato aí de 20 anos, né? Os prazos podem ser menores, os valores podem ser menores, né? Mas a gente avaliou que esse valor de 40%, que seria na faixa de uns 250 mil, né, seria um valor aí que daria a gente a tranquilidade aí para passar todo esse período e retomada aí, né, em meados do ano que vem. Tá? Então, é isso que eu queria apresentar. Então, são as propostas que são encaminhadas à Assembleia. Tá certo? É autorização para venda das salas, né, 2512 2517, e a autorização para a realização, né, de um contrato de crédito com garantia imobiliária. Eu só queria salientar que essas duas propostas, elas poderiam ser encaminhadas pela diretoria com a decisão do conselho. No entanto, não é? Nós consideramos que é muito importante, né, não só compartilhar toda essa preocupação com os associados, mas ter o aval dos associados, né, para a realização de uma operação como essa. Tá? Então, é isso. Né? Então, obrigado.
Professor, só explica um pouco mais, eu falei ali no chat, o período de que está a hipoteca, que são 20 anos, né? E como é que ficam as parcelas, por favor?
Não, as parcelas são... É o sistema de crédito imobiliário, né? As parcelas em 20 anos, 240 mil, não é isso? Começaria em 4 mil e acaba em mil e poucos, né?
Isso, juros...
Juro de 4% ao ano, juro de 1% ao mês, mais ou menos dá uns 15% ao ano, né? É juros atuais do mercado, 20 anos. Essa é uma proposta, né? É uma proposta que a gente tem hoje, tá certo? É claro que a gente pode mudar o valor e pode mudar também o prazo, né? Mas mudar o prazo traz para nós já no começo, porque esses empréstimos, eles impactam o juro desde o começo, né? Então a gente tem a ideia é não ter um impacto grande no começo, porque a gente precisa disso aí, né? Então o Rafael perguntou o juro de quanto?
Américo, Thaís, antes eu queria organizar aqui a forma das pessoas poderem falar e se inscrever. O que que vocês acham das pessoas irem colocando no chat o número, assim, a pessoa quer falar, não tem ninguém inscrito, ela bota um e o nome dois, ou se tiver uma outra ideia, porque muitas pessoas provavelmente vão querer se expressar, e como que a gente controla essas inscrições?
Alexandre, tem uma opção de levantar a mão
Tem, e se três levantarem ao mesmo tempo? Bom, tudo bem. Três podem escrever ao mesmo tempo também no chat, né?
Pode.
Tá bom, então tudo bem. A gente pode fazer o dedinho.
A gente pode começar, eu acho que são duas coisas. Uma coisa são perguntas de esclarecimento, quando foi feito aqui. Quanto tempo, qual o valor do juro? São esclarecimentos que não é só papum, né? Eu acho que eu acho que uma coisa é isso, a outra coisa é quando a pessoa quiser fazer um comentário, uma intervenção ou uma proposta, né? E aí, no caso, eu acho que ela pede inscrição. Pode pedir levantando a mão, pode pedir pelo chat. Eu acho que o chat, levantando a mão, ocorre esse fenômeno da gente não perceber, dado que tem um grande número, etc. Não sei o quê. A inscrição pelo chat, mesmo que ela pudesse ser simultânea, ela não aparece simultânea. Ela não aparece duas inscrições ao mesmo tempo. Né? Então, eu acho que assim, quem tiver pergunta, a gente vai colocando aqui. Quem quiser falar, pode dizer assim, eu queria falar. Tá? E aí, a hora que ela fala, eu quero falar, começa a criar a ordem de inscrição. Né?
Tá ok. Tá bom.
Então, projeções financeiras do impacto dessa hipoteca para as atividades da SBM. A ideia, Sérgio, é que a gente fazendo um empréstimo, né? Se a gente faz esse empréstimo, nós geramos um caixa, tá certo? Que é suficiente, né, para esse processo de transição. É claro que esse recurso vai ser investido, né? Então, a gente paga um juro, mas também a gente recebe, que nós vamos gastar esse capital todo e vamos procurar gastar o mínimo dele, de tal forma, né, que o Alexandre acabou de se inscrever. Então, ele começa a criar a ordem de inscrição. Né? Agora, o próximo que disser, quero falar, bota dois, três e aí vai por diante. Então, Sérgio, só esclarecendo, né, isso resulta para nós numa capacidade operacional importante, né, no sentido aí de que ele não impacta, né? A médio prazo, o impacto dele, né? Já se a gente retoma, né, a capacidade que a gente vinha tendo até recentemente, né? Vou só relembrar um elemento importante da Assembleia de março, que é o seguinte: nós tivemos um impacto, a SBM teve um impacto muito grande quando o Imetro, né, por conta do ajuste fiscal de 2015, etc., etc., quando o Imetro denuncia e rompe o convênio que tinha conosco. Quando aconteceu aquilo ali, né, nós, na época, o João era o presidente, né, e o João teve, eu não sei assim, se eu chamo de a sabedoria, né, ou a rapidez de tomar todas as providências para que não houvesse nenhum tipo de vamos chamar assim, de despesa consequente daquele convênio. Mas, de qualquer forma, a arrecadação parou naquele instante. Então, desde 2015 que a gente veio fazendo o trabalho, o João, depois eu, né, um trabalho aí no sentido de retomada, tá certo? E a gente começou a retomar. Então, a minha expectativa é que, a partir de meados do ano que vem, se a gente consegue, e a gente tem tudo para conseguir, retomar o processo que a gente começou a construir a partir de 2016-17, né, o impacto disso seja mais reduzido. Tá? Alexandre, você que conduz a Assembleia, você pode se dar a palavra.
Tudo bem. Olha só, Américo e amigos, eu, claro, acompanho, assim como vocês, os dramas, eu talvez um pouco mais de perto, porque estou muito aqui no Rio, mais próximo, então eu sei das dificuldades. Assim, eu vou falar aqui o que eu penso, mas com o objetivo de refletir junto com vocês. Eu, particularmente, acho que a gente... sou totalmente favorável à venda das salas. Eu sei da dificuldade do aluguel, o aluguel seria também interessante, mas totalmente favorável à venda. A sala virou um problema para a gente, as salas, né? Ela, assim, é um patrimônio, mas ela gera uma despesa enorme e hoje a gente tem inúmeras situações onde a gente pode tocar a SBM, talvez até, não sei se em melhor condição, mas em boa condição, sem ter a sala. A gente já avançou muito nos cursos à distância. Enfim, a gente tem uma estrutura que a gente pode alugar uma sala na Glória ou no Flamengo, que são bairros que têm metrô no Rio de Janeiro e é mais barato. A gente pode pedir para tentar conversar com alguma instituição e, de repente, muitas sociedades fazem isso, né, Américo? Ter uma sala, aspas, gratuita dentro de uma instituição como o UNT, por exemplo, ou qualquer outra. Enfim, existem esses caminhos. A minha grande preocupação é com relação ao empréstimo, ao crédito imobiliário lá. Por que que eu tenho uma preocupação? Assim, a gente recebe 240 mil, que vai voar, esses 240 mil vão desaparecer assim, porque vai mesmo, vai, quando a gente olhar para o lado, daqui a um ano nós estamos sem os 240 mil, aliás, antes de um ano. E eu fico preocupado da gente, na verdade, esse movimento gerar uma dívida, e vai gerar e uma dívida que a gente vai ficar... Tudo bem, o Américo salientou que começa com 4 mil, vai diminuindo para 1.000, mas é uma solução que gera uma dívida. Por outro lado, eu sei também que, escutando o que eu estou falando, a pessoa pode pensar, pô, esse negócio realmente do crédito é ruim, porque a gente gera uma dívida, o dinheiro vai desaparecer no sentido, vai ser consumido com as nossas despesas e tal, e se tivermos um problema e não conseguimos pagar a dívida, enfim, é um problema. Consegue e ter um recurso de uma maneira mais rápida para poder garantir as despesas que a gente tem, honrar os compromissos. Então, eu quero falar sobre essa minha angústia com vocês, que eu acredito que seja uma angústia de muitos. E é isso, eu queria dizer essas palavras. Não tem mais ninguém escrito para falar. Nós temos aqui um chat fervendo.
Mas para falar... Já que ninguém quer falar, vou falar. Olha só. Na verdade, eu sempre questionei essas salas porque eu sempre achei que era um espaço muito bom, mas que tinha um condomínio alto e o TT também muito alto. Por várias vezes eu coloquei até a sugestão, no passado, mesmo nos tempos bons, de vender essas salas e comprar uma casa que tivesse várias salas para a gente dar aula, coisas desse tipo. O problema, nesse momento que eu vejo, é a dificuldade de vender. Vocês mesmos já disse, todo mundo já disse, né? Nós conversamos na Assembleia, no centro da cidade está cheio de imóvel para vender, vazio, pessoas devolvendo, pessoas que nesse momento descobriram que o home office é uma alternativa bem viável. Então, o problema que eu vejo, nesse momento, para sair da dificuldade da SBM, é conseguir vender e vender num preço bom. Né? Por isso, eu acho que a hipoteca, se for necessário, nesse momento, talvez não seja tão ruim, não. Talvez seja uma solução viável. Vender, eu sou favorável, mas teria que vender com preço justo, né? E conseguir vender. Mesmo que se decida vender, a gente tente vender, nada garante que essa venda saia agora. Pode demorar muito tempo. E se não houver solução, qual é a solução? Hipoteca, não tem jeito. Essa é a minha opinião.
Entendo.
Continuando.
Odilon se inscreveu? Não. É, eu tenho comentários aqui, mas escritos para... Ah, quero falar, Odilon. Mas cadê o Odilon? Odilon, tem que ligar o microfone. Cadê o Odilon? Bom, pessoal, o Odilon... Não...
Fala, Odilon!
Ele não está ouvindo, alguma coisa está se passando.
Deixa só dar uns esclarecimentos. O Odilon pediu para falar, mas ele eu acho que foi congelou, então não tem jeito.
Agora
eu fiz um comentário sobre... Se o Odilon entrar, ele me interrompe, por favor. O Carlos fez um comentário aqui que foi sobre o valor de venda, né? De fato, esse valor de 6 mil que a gente apurou como médio, né, isso não quer dizer que você venda. Só queria dizer o seguinte, a nossa posição preferencial seria pela venda. Né? Acontece que hoje, efetivamente, você não vende. Está, né, muito difícil vender, né? Tanto é que se você bota lá sala para venda no centro do Rio, aparecem mais de 200. Chegou, Odilon?
Chegou.
Odilon, por favor.
Oi, tá. É o seguinte, ó. Eu acho que no momento atual se desfazer de capital é ruim, porque nós estamos num momento em que a valorização das salas está lá embaixo. O problema que eu vejo é o problema de caixa. Então nós temos é que diminuir as despesas. E nesse sentido eu acho que a opção do empréstimo é a pior possível. E eu acho que a melhor possível ainda é o aluguel da sala, porque não, a sociedade não estaria se desfazendo de um bem por um preço irrisório hoje, né? E estaria diminuindo as despesas, né? com o condomínio. Né? E, bom, o aluguel seria pouca coisa, mas não é despesa. Né? Então, resumindo... Eu acho que a melhor das opções ainda é o aluguel. Obrigado.
Sim, sim. Odilon, deixa eu só te responder que é o seguinte, o aluguel hoje da sala, né, a outra sala já está alugada, então, portanto, sim, ela já entrou no pacote ali. Né? Nós alugaríamos, sim, hoje a sala menor. Né? Sim. A sala menor, o aluguel dela hoje... Né? E nos livrando do condomínio, ficaria aí, nós arrecadaríamos uma faixa de uns 4.300, 4.500 por mês. Isso não é suficiente para fazer face ao problema que nós temos. Né? É. Então, assim, alugar a sala pequena, se a gente consegue, evidentemente, né? Né? O Carlos colocou aqui, né? Tem sala que está sendo alugado, tem gente alugando sala por zero. Você paga o IPTU e você paga o condomínio. Sim. Então, mesmo que a gente alugue, mesmo que alugue por este valor, né, 4.300, 4.500 não é capaz de fazer frente ao problema que nós temos. Né? Então, certo, assim, o aluguel hoje, efetivamente, não resolve o problema.
Não resolve. Né?
Tá? Então, assim, sobre o que você colocou, não é? Sobre o que você colocou sobre a venda, a perda de capital.
Sim.
Pessoas com quem eu não entendo nada de imóvel, tá? Então vou dizer assim que pessoas com as quais nós conversamos não têm a expectativa que o preço de imóveis no centro do Rio de Janeiro vai se recuperar, né? É. Porque você tem uma oferta muito grande de imóveis no centro do Rio de Janeiro. Né? Uhum. O centro do Rio de Janeiro foi uma área que, quando você pensar quanto foi há 30, 40 anos atrás, era uma coisa, hoje o centro do Rio de Janeiro é uma área bastante degradada e não há nenhuma expectativa, perspectiva de que isso vai melhorar muito. Então, a expectativa não é de que a gente vai ter uma melhoria do uhum. valor dos imóveis. Né? E é isso, né? Vender hoje, primeiro que a gente não vende rápido. Eu não lembro, a Bruna ou a Thaís pode me lembrar, uma das nossas salas está colocada à venda há, eu acho que, quantos anos? Me lembra, Thaís, quantos anos, ou a Bruna?
Né? Acho que já faz uns 3-4 anos que a sala grande está colocada para venda.
Está à venda. Né?
Acho que desde 2016, se eu não me engano, Thaís, que você viu.
Entende? Então, assim, hoje vender, né? De novo, a posição que a gente tem discutido é que seria, se pudesse vender e vender por um preço, vamos chamar assim, não sei se existe preço decente, mas vender por um preço decente seria uma melhor opção. Né? Mas o nosso problema, ele envolve um valor mais ou menos, né, que eu coloquei para vocês, né? E a outra coisa é uma certa urgência que a gente tem em fazer isso. Né? Mais 3-4 meses e aí nós perdemos a capacidade operacional.
Mas né? Então a única opção viável então é o empréstimo e depois entregar a sala. Porque se for vender hoje, não tem comprador, então é melhor fazer o empréstimo, resolver a situação financeira e no final, na pior das hipóteses, entrega a sala.
Não, nós podemos tentar vender mais agressivamente, mas aí nós vamos tentar vender, aí baixa um pouco o valor. Seria vender mais agressivamente para quem tentasse comprar a um valor talvez um pouco mais baixo.
Mas nesse aspecto, o que aconteceria com esse empréstimo? Feito o empréstimo, né, se recebe, o empréstimo entra esse recurso e vai se pagando por mês. Né? É isso?
Sim, é um empréstimo imobiliário. Né?
Exatamente.
A garantia do empréstimo é 30 meses. Sala. Né?
30 Oi? Meses, é? 30 meses?
20 anos. 20 anos.
20 anos.
Ô, Dilon?
Ah, 20 anos.
Olha só, Dilon.
Pois é. O que eu digo é o seguinte, ó, nessas condições que tu estás colocando, só existe essa saída. É o empréstimo e quando chegar na hora da degola, aí vende a sala pelo preço que consegue. Ou entrega para o banco.
Não, a nossa, só para esclarecer, Odilon, eu acho o seguinte, a variação que a gente tem é daqui no ano que vem, não é? Bom, supondo que essa tal de pandemia, né, ela arrefeça em algum momento, né, nós estamos fazendo a suposição que ela vai arrefecer, em algum momento vai arrefecer, né? Então, supondo que arrefeça, a gente retoma, e estamos retomando as atividades, né? Estamos retomando a questão de custos, essas coisas todas. Então, a gente teria condições, na nossa avaliação, de fazer frente ao pagamento das prestações do empréstimo. Então, isso não seria. Não é fazer o empréstimo e entregar a sala. É o contrário, é fazer o empréstimo, pagar o empréstimo e ficar com a sala. Se num momento futuro...
Sim, a minha colocação é o seguinte, ó, que pelo que foi dito, porque a minha visão primeira era o seguinte, pior coisa é fazer o empréstimo porque eu vou adquirir uma dívida que eu não sei até quando, né, e vender a sala hoje, eu venderia por um preço muito irrisório. Então, a minha melhor opção, antes da tua fala, era o aluguel. Agora, com todas as explicações que vocês deram, isso é inviabilizado pelas condições agora. Né? Então, a opção que eu estou achando agora mais viável é fazer o empréstimo realmente, fazer o empréstimo, que tu, como tu disse, na pior das hipóteses, nós vamos ter esse dinheiro agora para ir tentando chegar num porto seguro, né? Se não chegar num porto seguro, se entrega a sala, o que teria sido feito anteriormente, vendendo por preço irrisório. Então, agora, dentro de uma visão mais otimista, daqui a um ano e meio, nós vamos estar em condições de navegar num mar seguro e vamos pagar bem o empréstimo sem problema. Sabe? Então, eu acho que essa tua opção é a melhor mesmo.
Deixa eu fazer só um comentário aqui para complementar. A sala menor, a gente já fez a avaliação, a pessoa foi ontem, a gente pode alugar a sala menor de qualquer maneira. Então, a gente, hipotecando a sala grande, que já está alugada, a gente pode alugar a sala, a gente vai colocar agora com calma a sala menor também para aluguel. Então, dá para fazer as duas coisas, com o valor desse aluguel, pagar o empréstimo, porque o valor do empréstimo é muito baixo mensalmente, a gente conseguiria pagar com esse aluguel dessa sala menor. E só para reforçar que todo mundo falou de coworking ou de sala alugada, hoje em dia a estrutura da SBM a gente conseguiu muito rápido se ajustar para trabalhar remotamente. Então a gente está com o servidor na nuvem, a gente está trabalhando muito bem em casa. Então a nossa ideia inicial, se a gente alugar a sala menor e não tiver um espaço, é sim continuar mantendo um home office. E, de repente, quando precisar, tiver reunião, aí sim aluga-se um coworking ou quando a gente precisar se reunir para tentar diminuir esse custo mensal.
Então, mas, Thaís, eu acho essa ideia interessantíssima. A gente faz o empréstimo e, paralelo, aluga a sala menor. Mas o empréstimo é R$4.000 por mês. E a sala menor, ela vai dar um aluguel.
Se a gente ele diminui, Alexandre, ele diminui 4 mil nos primeiros meses, depois ele começa a diminuir, ele passa ano que vem já vale 13 e pouco, no outro ano, 2 mil e pouco. Chega no final, a gente vai estar pagando R$1.000 de empréstimo. Então, aqueles empréstimos de carro, de casa, é praticamente a mesma coisa.
Tá aí, quanto tempo paga 4 mil?
Vou ter que pedir ajuda para a Bruna, também não sei. A gente tem todo o detalhamento da primeira... Isso foi tudo... A gente realizou só uma análise, né? Então, a gente ainda, como a gente está esperando a aprovação da Assembleia, ainda não foi, de fato, assinado o contrato com a corretora. Então, a gente tem que esperar a corretora assinar esse contrato para o engenheiro ir lá na sala, avaliar e aí, de fato, fazer essa análise das parcelas por mês. O que a gente fez inicialmente... foi só uma simulação de como seria. Então, a gente não tem ainda como falar para vocês exatamente os valores do mensais, mas é mais ou menos isso. Começa acho que no primeiro ano até R$4.000, depois baixa para R$3.000 e vai baixando.
Mas Thaís, esse empréstimo é de 20 anos. Então, vamos chegar em R$1.000 lá para, não sei, 10 anos depois e tal. Mas tudo bem, eu nem queria chamar...
Fala. Não, é que só porque podemos também antecipar o pagamento, assim como fazer sim. Empréstimo de a gente pode, temos o que ela nos explicou, a gente tem R$20.000 sobrando, vamos antecipar 20 mil a juros no momento, né? Então a gente consegue antecipar essas parcelas numa quantia grande, né? A gente pode fazer isso também, quitar ele antes.
Isso. Mas uma coisa que eu percebo aqui, não sei o que os amigos pensam também, mas o que eu percebo aqui é que se a gente alugar a sala pequena, independente do empréstimo, faz o empréstimo, mas se a gente alugar a sala pequena pelo IPTU e o aluguel, já é um grande negócio, sem brincadeira, como o Carlos já mencionou aqui, que fazem por aí. Porque o IPTU é, sei lá, 4 mil por ano, mas o condomínio é 3.500 mês. Então, claro, se a gente conseguir alugar por 1.000, por 500, qualquer coisa nesse sentido, já se livra de 3.500 por mês. E pode ajudar nessa travessia, né? Enfim, é difícil fazer uma reunião para discutir pobreza, né? É muito chato, né?
O Alexandre, na verdade, eu acho que tem que ser várias coisas em paralelo. Primeiro que vender vai ser muito difícil. Se tem um problema para ser resolvido agora, se precisa do dinheiro, a única solução de imediato, como eu já falei, o Odilon também colocou, é o empréstimo, não tem jeito. Outra coisa a gente não vai conseguir fazer, vender não vai. Então você pode fazer várias coisas em paralelo. Alugar sala, vamos sempre diminui o IPTU e diminui o condomínio, aluga sala, pega o empréstimo. Aí com o empréstimo também, quitando as dívidas, você tem um tempo grande para você também tentar vender a sala com preço bem mais justo, né? É difícil vender? Mas você tentar resolver o problema vendendo a sala agora, não vai conseguir. Não tem jeito. O jeito é a hipoteca de empréstimo. Não tem jeito. Agora, você tendo esse empréstimo, esse dinheiro para quitar as dívidas, você pode, tentando, ao longo dos anos, tentar vender as salas por um preço justo. Aí, com esse vendendo a sala, paga esse empréstimo. Tentar fazer isso. Não tem jeito.
Exatamente esse ponto.
As pessoas pediram.
Não tem jeito.
Quem está falando? Deixa eu falar só uma coisinha. Deixa eu apresentar. O pessoal pediu apresentar a simulação. Eu vou apresentar a simulação que uma financeira fez para a gente, tá? Então, tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar esse trem aqui. Vamos lá. Não, peraí. Vocês estão vendo aí?
Sim.
Tá, então, aqui estão os detalhes, valor do imóvel 525, né? Foi uma estimativa que foi feita, eu falei com vocês, dentro daquele cálculo médio de menos de 5 mil. Tá? Então, essa é a estimativa que foi feita do valor. É, tudo aqui é simulado, tá? Então, não é uma proposta, mas dá uma ideia, eu acho, que do que é. Né? Então, teria o valor aqui do financiamento, tá? Então, seria 260 mil. Né? Juros é 0,99, né? Aí tem essas coisas todas, valor da prestação inicial 4.154, prestação final 1.308, 20 anos, tá? É, bom, isso aqui, e aí...
Deixa assim para eles não verem. Mas não precisa tu ficar deitado.
Como é que é?
Não, pode continuar, não é outra coisa, médico. O João está falando outra coisa, continua.
Ah, tá. É, então, aí vocês têm, olha, seria parcela 4 mil e vai reduzindo. Então, no segundo ano chegou no 4 mil, passou para 4 coisa. Ao final do segundo ano estaria em 3.800, então reduziu em 1.000 e vai embora. E vai indo, né? Quando o João Miguel assumir a presidência da SBM, né, vai estar pagando 1.880. Menos, perdão. Vai estar pagando 1.300. É esse, é um valor aí. É, são valores, são processos de mercado, para ser honesto com vocês, eu nem sei direito como é que calcula essas coisas.
Isso aí, com licença, senhores. Esse tipo de cálculo é o denominado tabela price em descontos financeiros. Tá? Então, a gente percebe que você paga ao longo de um tempo o mesmo valor. Só que, por exemplo, na primeira parcela, você está pagando a maior parte, 2.780 de juros e abatendo só R$75 na dívida, me parece que é isso.
Né? É isso mesmo.
E assim vai acontecendo. Então, ao longo de um tempo, você está pagando aí quase 3 mil de juros, o valor que você paga, você sempre amortiza mais o juro do que a parcela, né? Do que o saldo devedor. E lá no final, realmente, lá quase que no último ano, é que a gente vê que dá uma diferença grande, né? Que aí começa a bater, o juro fica menor e você consegue abater mais na dívida. Isso aí é uma prática do mercado financeiro, chamada tabela price.
Mas, ô Pedro, Alexandre aqui, olha, você... Eu tive pensando... essa é uma proposta de uma financeira aí, mas e se a gente procurasse outras instituições? Eu não sei, talvez a Thaís já tenha feito isso, a Bruna já tenha feito isso.
Procuramos quatro bancos que negaram, né?
Brincadeira,
então, só para esclarecer, né? A gente trouxe essa proposta da hipoteca porque nós já procuramos crédito dentro desses programas que foram propostos aí, né, pelo Banco Central. Nós já procuramos crédito em três bancos e todos os três foram negados, né? Na verdade, o processo nem andou, né? Então isso já foi feito. E no caso de hipoteca, nós já procuramos em quatro instituições, né? Essa instituição, inclusive, que eu estou mostrando a proposta, que fez a simulação, não é uma instituição financeira. Ela é uma instituição que agencia, como se fosse uma corretora. Ela busca uma instituição financeira, né, que se interessaria, então, em fazer a hipoteca. Né? Tá? Tá certo? Nós já fizemos essa busca. E nós, então, essa instituição, ela vai buscar outras, aí sim, os financeiros que vão apresentar para nós a melhor proposta. Tá? Então, isso foi feito. Né? Duas coisas informando. A nossa ideia, sim, é alugar a sala menor, em qualquer hipótese, tá certo? Isso nos dá uma arrecadação na faixa de uns 4.500, né? o que já é uma boa coisa. É claro que nós vamos ter um conjunto de outras despesas por conta disso, né? Nós vamos ter que alugar um espaço de co-working, alguma coisa desse tipo, que é menor do que essa despesa, né? Junto com isso, a gente faz a hipoteca, né? Respondendo aqui ao Jorge, né? Sim, é legal fazer, ter a sala alugada e fazer a hipoteca, né? Nós já verificamos isso também. Não tem ilegalidade em hipotecar uma sala que está alugada, né? Não é um problema. Nós também, para esclarecer, nós já oferecemos a sala alugada ao atual inquilino, tá? Que disse que vai pensar.
É para ele comprar, né?
Hã?
Para ele comprar, né? Se ele quer comprar.
Sim, se ele quer comprar, oferecemos para venda, né? E ele falou, ah, que bacana.
Não,
Por lei, se você quer vender, tem que oferecer primeiro ao inquilino.
Certo.
Já oferecemos, já oferecemos ao inquilino, tá? Mas ele não deu nenhuma resposta para a gente, não. Mas, de qualquer forma, fazer a hipoteca não colide com o fato de ela estar alugada e se a gente quiser vender. Inclusive, se a gente quiser vender, você tem outros mecanismos. Você pode vender e aí quem compra vamos chamar assim, traz junto, leva junto a hipoteca, ou você vende e paga a hipoteca, ou você faz, tem várias possibilidades aí.
A verdade é que hipoteca realmente não é boa, você vai pagar 20 anos, mas eu não vejo outra solução. Se conseguisse vender agora uma das salas ou as duas por um preço bom, seria ótimo. Mas eu acho muito difícil conseguir vender.
Só para esclarecer, a gente pode fazer em prazo menor do que 20 anos, tá? No prazo não é obrigatório. Agora, é evidente que não adianta a gente fazer uma hipoteca cuja mensalidade inicial seja incompatível com a nossa possibilidade de arrecadação hoje. Então, por isso que a gente botou 20 anos. Né?
O Américo, eu estava aqui ouvindo o Pedro falar, eu não sei, o Pedro ou quem mais estiver nos ouvindo aqui, será que vocês conhecem outras possibilidades no sentido da gente, outras instituições financeiras, por que que os bancos não responderam? Enfim, é que né, nós não, pelo menos eu não sou desse meio, mas no meio das finanças e tal, mas se vocês estão nos ouvindo aqui e tiver uma solução, porque pode ser interessante, a gente pode estar batendo na porta errada ou pode estar batendo do jeito errado, não sei o que vocês pensam sobre isso.
Enquanto as pessoas pensam, deixa eu responder para a Annelise, que fez a pergunta. Annelise, nós não temos dívida atual e nós não podemos ter dívida, porque nós não temos como pagar dívida, né? O que nós estamos vendo é que se não tivermos um capital, né, para atravessar essa transição, né, nós paramos de operar enquanto instituição. Aí sim, aí nós vamos ter uma dívida que é a dívida trabalhista, porque nós vamos ter que demitir as pessoas, né? Nós temos 3 pessoas contratadas, né? Os demais são estagiários, a gente teria que demitir e para isso a gente teria, então, e aí a gente faria uma dívida, neste exato momento. Uma dívida trabalhista que aí sim é uma situação muito complicada, né? Então é isso. Não sei se alguém...
Eu não vejo outra solução agora do que fazer buscar essa hipoteca e alugar a sala, sabe? Aluga a sala, que aí se vê livre do condomínio, né? E busca a hipoteca para atravessar essa turbulência aí. E ser otimista que cheguemos a Porto Seguro antes de acabar o dinheiro.
Muito otimista.
Porque na pior das hipóteses, se tudo der errado, entrega-se a sala, o que já teria te perdido com a venda, né? Então,
não... Esse valor de 262 mil são as duas salas?
Não, só uma.
Só uma?
A grande.
A grande, né?
Não. Essa é a hipoteca da pequena, não é?
Da grande.
Olha, eu acho que é por aí o caminho, Américo. Não há outra coisa.
Só para reforçar um pouco o que o Alexandre falou, O que nós buscamos foram todos os caminhos, vamos chamar assim, funcionais, né? Todos os programas que foram colocados. Eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas as notícias que têm surgido é que nesses vários programas de financiamento, né, o alcance das micro e pequenas empresas, e nós temos um problema que nós somos uma criatura um pouco diferente de micro e pequena empresa, apesar de sermos uma instituição de direito privado, né? Esses programas têm atendido uma parcela bastante pequena das instituições que os têm procurado. Né?
E as exigências
são sempre grandes. Então, nós temos procurado o sistema financeiro. Nós não temos, não podemos sair disso aí. E procuramos os bancos, procuramos, só para vocês saberem. Né? Itaú, bom, Banco do Brasil é onde nós temos conta, onde o gerente, inclusive, chegou a dizer para nós a frase do tipo assim, a Bruna pode relatar, não tem gravado, mas ela pode relatar, né? Tipo, desiste, esquece esse assunto, vocês não vão conseguir coisa nenhuma. Isso foi o que ouvimos do nosso gerente no Banco do Brasil. Fomos no Itaú, em duas agências, e o gerente disse que não tem jeito. No Santander, no Nubank, né, Bruna? Eu acho que a gente foi no Nubank, que tinha um
no programa. Nubank, eu fui do Bradesco.
Bradesco
e Caixa.
Vamos. Qual?
A Caixa Econômica.
Seis. Então, nós fomos em três instituições financeiras. Né?
Me permita uma sugestão. Fala, tenta buscar no ver se consegue um cálculo desse tipo. Não vai ser muito diferente essa questão dessas taxas de juros aí. É tudo, a aplicação da tabela é a mesma, mas tem o sistema de bancos cooperativos, que é o Bancob e Sicob. Né? Eles trabalham, eles são menos agressivos no mercado, né?
Uma boa ideia, viu, Pedro?
Porque assim, aqui eu trabalho para Furnas. E em Furnas a gente tem uma cooperativa, e a nossa cooperativa é filiada a esse banco, esse Cicobi, né? Sistema das cooperativas do Brasil. Eles têm umas práticas melhores. Esses programas que o governo tá alardeando a toda hora que tem dinheiro para a microempresa, para não sei o quê, é só conversa para fazer sucesso na mídia. Não tem. Né? Na verdade, banco empresta dinheiro para quem não precisa, para quem tem dinheiro. Isso aí desde há três décadas passadas, quando eu era bancário, era assim e não mudou. Banco só empresta dinheiro para quem não precisa.
Ô Pedro, como é que é essa sigla que você falou aí? Escreve no chat para a gente.
Não, são as cooperativas. A gente tem cooperativa de crédito, Sicoob, essas coisas assim.
É isso, isso.
Isso. A gente pode procurar, não tem problema nenhum. Nós não nos negamos a procurar. De novo, né? Neste caso, o que a gente está indo é na linha da hipoteca e do empréstimo, né? De qualquer forma, tá certo? São coisas parecidas. Américo, então, não estamos escapulindo disso.
Américo, e precisa ser 240 mil? Porque a proposta que tem é 40% do valor da sala, por isso que dá 265, 260 e poucos mil. Mas pode pegar um empréstimo de valor menor, né?
Pode pegar um empréstimo de valor menor e pode pegar um empréstimo de prazo menor. A gente botou esse valor para ter uma ideia. O que nós precisamos, agora, se você olhar aquele número, nós temos uma estimativa que vamos chegar no final do ano, se a curva não mudar, com um déficit de 130 mil. Chegaríamos, né? Não vamos chegar porque não tem jeito de chegar. Né? Chegaríamos a um déficit de 130 mil com uma despesa trabalhista estimada de 100 mil.
São 250 mil.
Não é isso, João?
São 250 mil. Gente, eu estou indo para a minha casa na praia, mas estou acompanhando direto.
Tá certo, João.
Estou na estrada.
Agora sim. Vocês me ouvem?
Estamos vendo seu carro aí.
Estamos ouvindo.
Eu estou na estrada, vocês me ouvem?
Sim, estamos ouvindo bem, João. Estamos ouvindo bem.
Na realidade, o déficit que nós, quando houve a reunião, o déficit é de 250 mil. Portanto, essa proposta obtida aí, ela teoricamente saldaria todos os processos até o final do ano. Mas eu não tenho expectativa de que não entre dinheiro durante esse período. Portanto, vamos dizer assim, eu concordo com o Odilon. Minha opinião é de que a gente tem que seguir esse caminho. Apenas por curiosidade, eu posso informar vocês que o Talini é conselheiro de uma dessas cooperativas, mais especificamente da Sicoob.
Podemos procurar o Taline.
Isso.
É. Amanhã mesmo eu já estou procurando o Taline. Acabou aqui, eu já estou atrás do Taline. Né?
A outra coisa é que, eventualmente, se a gente fizer, como o Alexandre sugeriu, de fazer um empréstimo a um valor menor do que o valor do imóvel atual, o valor do imóvel atual pode diminuir o suficiente para você não recuperar isso depois. Entende? Então, o momento atual é incógnita para todo mundo, né? Haja incerteza, né, cá entre nós. Né? E a gente não sabe o que vai acontecer com o valor de imóvel em qualquer lugar do mundo, principalmente nos centros urbanos, no centro da cidade, em que está havendo esvaziamento. Todo mundo está em home office aqui. Aqui vai precisar de mais escritório no centro da cidade, mas diminui muito a procura. O valor desse imóvel vai cair bastante. Então, eventualmente, o melhor negócio seja pegar o melhor empréstimo possível nesse momento com o imóvel como garantia. Se o valor do empréstimo fica muito acima do valor do imóvel, né, você entrega. O prejuízo é de quem te deu o empréstimo com aquela garantia. Por isso, o empréstimo hoje deve ter um valor muito baixo em relação ao suposto preço do imóvel. Vender o imóvel, a gente já viu que é difícil, né?
É isso.
E uma coisa que a gente pode apresentar, se for por acaso para alguma pra cooperativa ou para alguma fundação ligada à instituição de ensino, um produto que a gente pode ofertar é esses treinamentos que a gente consegue ministrar, né? O produto treinamento. Então, de repente, sei lá, quem vai financiar a gente é uma cooperativa de sinocultura lá do Paraná. Eles têm lá laboratórios e tal, de controle de qualidade, tudo quanto é coisa, ligada a questões sanitárias, né? Que muitas das vezes pecam por não ter implantado lá um controle de processo. E a gente tem expertise para dar esse treinamento. Né?
Pedro, só para te dar uma ideia, Pedro, ano passado eu peguei um avião de Florianópolis para Chapecó e depois de Chapecó fui até... Como é que era o nome mesmo?
Concórdia?
Concórdia. Para apresentar os nossos cursos lá para a BR Foods.
Ah, para né? Sabia.
A gente tem sido, inclusive nessa discussão com o pessoal de Santa Catarina, é muito voltada para essa possibilidade de ter mais clientes dentro da indústria de alimentos. Né? Hoje nós já temos alguns clientes, né? Ter mais clientes da indústria de alimentos. Deixa eu falar com vocês. Eu queria encaminhar, né? Eu queria ver se a gente tem condições de encaminhar essa votação. Né? No seguinte sentido... Né? Se está todo mundo esclarecido, né? No sentido de que seja autorizada a venda das salas, tá certo? Né? E, obviamente, fazer o aluguel, isso aí a própria diretoria poderia ter feito, então isso aí já está no nosso plano, tão logo, né? Imediatamente, a gente partir para o aluguel daquela sala ali de cima. Tá? Então, isso já faz parte das nossas ações imediatas que nós vamos fazer. Né? Mas a gente trabalhando, então, com essa perspectiva, né, de autorização para venda das salas dentro dos procedimentos normais, né, oferecer para o inquilino que atualmente a aluga, né, fazer tudo isso formalmente, como o Jorge colocou, né, colocar também, de novo, insistir na venda da outra sala. Né? Agora, trabalhando com a hipótese de que a gente não tenha, em período imediato, né, a curto, sequer a médio prazo, uma perspectiva de venda razoável, né, até pegando o que o Jorge Fleming colocou, né, de realizar a hipoteca, tá certo? Né, dentro desse valor que a gente está prevendo, que é um valor que garante liquidez para a gente, né, para resolver as dívidas, a gente pode ver melhor essas contas, mas garantindo isso aí. Né, perguntando se as pessoas estão já esclarecidas para a gente poder tomar a decisão.
Eu estou esclarecido.
Tá?
Aí sim, nós votaríamos sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí.
Tem duas coisas. Sim, a proposta que foi apresentada pela diretoria/conselho. Né? Não. Então, primeiro a gente pergunta os que são sim, eu não sei, tem duas formas. Cada um pode escrever sim, não e abstenção. né? Ou a gente pergunta os que votam sim, aí as pessoas escrevem, né? Os que votam não e os que se abstêm. Tá? É mais fácil de contar sim, não as pessoas, né?
É. Tá? E é o sim para as duas propostas, Américo?
Faz separado, faz favorável à venda, sim ou não? Favorável à venda e à hipoteca?
Podemos fazer
sim,
em separado. Tá?
Quer passar lá nos puxos?
Hein?
Não tem nada. Eu vou estacionar aqui para poder votar. Eu voto sim, mas vou estacionar.
Tá certo. Então,
primeiro nós vamos fazer em votação a venda das salas. Tá? Vou votar as duas propostas em separado. Tá certo?
Américo. Então,
primeira... Oi?
Américo.
Pois não.
Tu vais colocar separada a proposta de venda, a proposta de empréstimo, separadas?
Isso.
Tá. Ok.
Tá? Então, primeira proposta de venda. Né? Então, os que são favoráveis ou que autorizam a diretoria a fazer a venda.
Américo, eu vou escrever aqui no chat a proposta.
Ela está gravada, Alexandre.
Tá bom.
Né? Então, os que autorizam... Bom, eu também, às vezes eu esqueço. Eu estou para acabar. Né?
Américo, só para esclarecer, pode haver o sim para aluguel, para venda e mais o sim para o empréstimo também.
Sim, as duas coisas.
Ok. Uhum.
Acho que já foi, né, América?
2, 3, 4.
Só um minuto aí que eu votei errado. Eu votei para Maria Luísa em privado aqui.
Hein?
Eu votei em privado aqui para Maria Luísa. Espera aí. Vou votar para todo mundo agora.
Não, espera, vota outro voto, Adalto.
Falou que devia.
Oi, gente, alguém se abstém? Não sei se conta. Alguém está confuso na votação. Não, nós estamos votando para. Perdão, Cazuo, nós estamos votando para a venda. É proposta 1 por enquanto.
É que muita gente já votou também na outra, Américo. Por isso.
Não esperar. Tudo bem. O voto na segunda proposta não será computado. Só será computado o voto na primeira proposta. Tá? Então, nós estamos votando na venda. Tá? Votaram a favor João, Odilon, Thaís, Candido.
Dá uma...
Thaís, conta para mim quem votou o primeiro.
Sua experiência hidrogeológica.
Estou conferindo. A Maria Luísa votou contra.
O microfone
o Carlos
aberto,
votou
por favor.
Contra.
Eu acho que tem que desligar o microfone de alguém, por favor.
Tem que desligar o microfone.
Priscila, desliga os microfones, por favor. Não, acho que ligou os microfones.
Não, deu pronto agora.
Então vamos de novo, Thaís. Conta comigo aqui.
João... Gelson, eu, Grangeiro, Carlos Eduardo, Américo, Rodolfo, Etienne,
Anelise,
desculpa.
Rodolfo, Etienne, Sérgio, Jorge Fleming, o Sérgio votou de novo, não é isso? É o mesmo Sérgio? Não. Sérgio... Maria Helena votou sim, Alexandre votou sim, Carlos votou não, Odilon votou sim, Maria Luísa votou não, Adalto votou sim, João votou de novo, sim, eu vou contar só os não. Sim, não, estou confuso, Sérgio já votou, sim, Luciana, eu não entendi o que é Luciana. Luciana, é sim ou não? Pedro votou não na venda. O Nixon votou absteve-se. Eu tenho 3 votos não. Tenho 1 abstenção. Tá? O Nixon absteve. Luciana vota não. Tá? Então, nós estamos com 30 participantes, não são participantes com direito a voto, não é? 3 pessoas, a Priscila, a Gabriela e a Bruna. A Aline aqui é a nossa Aline também? Não.
Isso, é a Aline. Então,
4 pessoas, das pessoas que estão aqui, 4 não votam, é certo?
São 26, então.
São 26. Então, eu tive 21 a favor. Tá?
Quantos não?
4 não.
Sim.
Eu contei. Mas depois a gente pode fazer a revisão.
Então, tem 1 abstenção?
Tem 1 abstenção, 4 não. Segunda proposta, autorização para a realização proposta de venda sim, considerando a prioridade para a sala de aula e não havendo saída, também a sala menor. Não gostaria que vendesse, mas havendo saída. Somente não havendo saída de sobrevivência, que inclui a hipoteca. Então, parte para a sala menor. Tá? Beth, eu entendi que você votou sim, né? Tá certo. Então tem a Paula. Desculpa, então já tiramos a Paula também. São 25 votos no total.
Carlos, 20, por favor. Luiz Paco, Carlos, não. Fecha seu microfone, por favor.
Beth, não tem voto médio.
Valeu, obrigado, amigo.
Tá bom. Não, olha só, tudo bem, eu entendo isso, não é? Mas a ideia é, claro, nós não vamos desfazer de capital nem colocar em risco se a gente conseguir contratos e coisas que resolvam o problema, né? Óbvio, tá? Trabalhando nesse sentido. Segunda proposta, realização do empréstimo. Agora é a proposta 2 vem agora. A proposta 2 vai ser votada agora, que é a realização da hipoteca, né, do empréstimo com a hipoteca, tá? Então, em voto a proposta 2.
Ah, eu voto sim, mas agora não tem como parar.
Não, tudo bem, João. Você tinha votado sim lá em cima, nos 2.
É o meu que está fazendo barulho. Está escrito aqui, tocar para não falar. Acabei de falar.
João, eu tenho aí, voto não até agora do Rodolfo. Ô, Nixon, eu vou comentar a sua proposta daqui a pouco, tá? Eu tenho voto não e da Maria Helena não. Obrigado, Sérgio. O Sérgio é um voto sim mais forte na proposta 2 do que o sim dele na proposta 1. Nixon, abstenção. Eu tenho 2 votos contra, da Maria Helena e do Rodolfo, e tenho 1 voto e 1 abstenção. Confere.
Confere, Américo.
Tá? 2 não, então eu tenho dos 25 votos, portanto, né? Eu
26,
tenho
Américo. Duas...
Oi?
São 26. Dos 26 votos, você tem 23 sim.
23 sim.
Eu botei sim de novo porque eu não sei se o meu saiu. Não vi o meu.
Oi?
Eu votei.
Ah, o Gelson faltou. Tá? Sobre a consideração que o Nixon fez aqui, Nixon, nós vamos trabalhar, né? Se vender, adquirir um espaço na Zona Norte, próximo ao metrô. Foi essa a proposta que fiz. Nós vamos olhar. A aquisição hoje talvez não seja o melhor, né? A gente pode ver isso melhor no futuro, né? Porque a ideia, a experiência que a gente tem tido de trabalho remoto, etc. e tal, tem sido bastante interessante. Né? Então, a existência de espaços de coworking, eu acho que muita gente vai partir para esse tipo de iniciativa. Você aluga um espaço na hora que você precisa daquele espaço. Né? Você não fica com espaço, nós estamos com a sala parada há 4 meses. Claro, tem pandemia, mas mesmo nos períodos normais, a gente não tinha ocupação full da sala.
Né? Mas o aluguel, o condomínio continua pagando, né?
Pontualmente.
Com desconto, né? Hã? A gente recebeu uma redução só do condomínio.
Américo, eu sei que eu acho que não é uma discussão para agora e nem é o caso discutir isso, mas eu acho interessante a gente pensar numa possibilidade, caso a gente alugue a segunda sala, da gente utilizar um espaço de um parceiro nosso, como o INT, como o IRD. Eu sei que o IRD fica no Recreio dos Bandeirantes, a sardinha fica mais próxima de mim, mas enfim. A gente pode, de repente, utilizar um espaço de um parceiro nosso.
Pode. Não é uma coisa muito simples, porque pode. A gente pode ver. É porque, como você está falando de instituições públicas, e uma instituição pública, para ceder um espaço para uma instituição privada, é um problema, tem que fazer edital, tem que fazer... não é um negócio assim...
A menos que tenha um convênio. Tendo então, convênio, não precisa edital.
Então, teria que fazer um convênio aí para
o ponto. Por exemplo, o IRD, embora agora esteja num processo de reformulação, porque vai ser formada a Agência Regulatória Nuclear, né? A CNEM está se partindo numa parte de instituto e a outra parte de regulatória, mas aí com a regulatória nuclear poderia... a SBM fazer um convênio de interesse mútuo aonde o IRD cedesse a sala sem maiores problemas. Isso pode ser arranjado.
Pronto. Então vamos partir para isso aí. Né? Já vamos trabalhar, né, com uma perspectiva. Né? O Rodolfo perguntou, né, a questão da sede das Metro dentro do Imetro, né? As Metro é um sindicato, então, portanto, eu não sei como é que funciona, se um sindicato tem direito a ter um espaço de representação dentro da instituição, né?
Da mesma forma, tendo um convênio, se arruma um convênio de interesse comum das duas instituições, os controladores não criam problema nisso, não. As universidades, a maioria
pode buscar,
delas...
Pode buscar... Inclusive, a Luciana quer abrir um campus da UCP no Rio de Janeiro.
Inclusive nas universidades, viu? Inclusive, por exemplo, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Federal, todas elas têm possibilidade de fazer isso.
Uhum. Tá.
O João está querendo falar. Diz aí, João. Liga o microfone. Aí, fala.
Estão me ouvindo?
Agora sim.
Vamos.
Eu gostaria de sugerir, primeiro, olha que interessante, é 9 por hora na Freeway, 114 na Freeway, assistindo toda a reunião e participando. Isso é a nova era. Mas, na real, eu sugeriria que vocês recorressem à Federação das Indústrias. Acho que é bem mais simples, uma vez que o sindicato das federações estão saindo, e os espaços estão ficando muito amplos.
Também é uma boa.
É uma boa, João.
Então as possibilidades são muitas.
É. E ela já nos abrigou várias vezes, já fez vários eventos conosco. Enfim. Ela conhece a instituição.
Bem lembrado, João. E tem interesse comum.
E elas já nos conhecem, já nos abrigaram algumas vezes, já trabalhamos juntos, sim. Eu tenho a impressão que não seria difícil.
Tem razão.
Era isso, obrigado.
Obrigado. Boa
Obrigado,
ideia, João.
João.
Então, Américo, chegamos ao fim?
Chegamos. Se ninguém tem mais nada, a última consideração foi do João, né? A gente pode dar uma olhada nessa questão da Firjan, tá certo? A gente vai olhar Firjan, universidades, instituições, vamos procurar, não é? Ver o que pode ser feito aí como espaço de trabalho, né? Alexandre.
Beleza. Bom, então é isso. Né? Fizemos a nossa reunião, nossa votação. Vamos dar por encerrada aqui a nossa reunião. Não sei se Thaís tem mais alguma coisa para dizer. Talvez não, né, Thaís? Tudo certo? Esquecemos de alguma coisa? Então...
Acho que tudo certo. Acho que era isso
tudo
mesmo.
Tudo certo. Então tá certo, Américo. É isso. Queria agradecer a todos, a participação de todos. Essa pandemia, inclusive, essas reuniões à distância, você viu que como nós tivemos uma participação maior, né, em relação àquelas reuniões que a gente fazia no Rio, isso é uma coisa que a gente pode e deve implementar mais vezes, né, Américo?
Olha o João agora. Agora o João entrou com imagem agora de óculos escuros dirigindo esse João.
Ô, Alessandro.
Hoje você não tem juízo, não, hein?
Opa, pela Alessandro.
Fala, Pedro.
Em dado momento foi falado da questão da antecipação da anuidade. Né? Eu não recebi nada a esse respeito. Gostaria de saber como é que é isso.
Não recebeu?
Não.
Você vai receber agora. Acabou a reunião, você vai receber. Mas
tá.
Eu recebi um e-mail semana passada.
Nós mandamos e-mail para todos os associados, né? Não sei se você tem que dar uma olhada, então, talvez os e-mails que a SBM tem enviado e-mail. Então, só para salientar, a SBM encaminha e-mail praticamente toda semana, noticiando cursos, ações. Essa questão, então, das antecipações foi mandado via e-mails, né?
Eu paguei tem mais de 10 dias. Tem 10 dias.
Deixa eu mencionar. A Luciana mencionou aqui uma coisa importante, né? Sim, Luciana, nós temos os cursos assíncronos, né? Tem vários, tá certo? A gente aumentou bastante, né? E a Luciana ofertou um curso, né, pela SBM, Luciana, ofertou um curso pela SBM na marcha, né, na semana, a mini semana ou na mini reunião anual da SBPC, né, que aconteceu virtualmente, tá? Então, agradecer a Luciana isso aí, né? Teve 56 alunos no curso, né? Então, esse negócio foi bem legal essa ação, né? Nós fomos uma das poucas instituições que manteve seus cursos, então, na mini reunião anual, né? Tá? Aí, gente, tendo sido dito tudo, vamos encerrar essa reunião para o João poder dirigir sem ficar olhando o telefone celular.
Senão ele vai ficar sem dinheiro, vai dar dinheiro para a polícia.
Antes de fechar, eu queria agradecer, mandar um abraço para o professor Américo, para os colegas, para o Alexandre, que foi muito competente na condução da nossa Assembleia. E até a próxima. Um abraço a todos. E cuidado aí, cuidado com esse mocoronga aí que está cercando a gente.
Não está fácil, não. Principalmente olhando o painel aqui assim, ó, olhando o painel, bate uma foto do painel, tá aí, só para registrar. Né? Olhando esse painel aqui, a gente vê que tem muita gente que está naquela faixa chamada de risco. Portanto, os senhores e senhoras, se cuidem todos, mas vocês, assim...
Muito obrigado. Né?
Mas calvos...
Aqui em Goiás, ela não está escolhendo idade, não, viu?
Não, aí
nem
não.
Idade,
aí
nem comorbidade.
Tá? Tá certo? O Sérgio também reclamou. Eu vou fazer... Nós vamos fazer o seguinte, pedir à secretaria para fazer uma busca mais ativa, vou chamar assim, quase que ligar para associado, para ver se está recebendo. O Sérgio também reclamou que não está recebendo.
Eu olhei aqui, não teve nada.
Américo. Esse João não tem jeito, não. Américo. Então, oi?
Américo, a gente poderia fazer o seguinte, uma sugestão. A secretaria enviar um e-mail para todo associado pedindo para ele confirmar. Aqueles que não devolvessem a confirmação, aí a gente entrava em contato, porque pode ser um problema no e-mail. Ou então as pessoas atualizarem seus e-mails, né? Não sei aonde está o problema.
A Etienne está dizendo que os dela caem no spam. Tem essas coisas todas, né? Mas a gente vai fazer uma busca ativa. Chama-se busca ativa. Nós vamos localizar um por um de vocês. Fiquem tranquilos.
Tá certo.
Ok.
Né?
Gente, tá bom, muito obrigado. Até. Priscila, pode terminar a gravação, por favor.
Obrigado.
Obrigado.
Tchau.
Obrigado, Odilon. Um grande abraço, tchau, amigo. Boa semana a todos.
Um abraço, Odilon. Sorte para você. Aí.
Tchau, gente. Até logo.
Tchau.
Ah, não. O Humberto ali, agora que eu vi o Humberto.
Chegou no apagado
rapaz, rapaz, eu, o meu link tinha sumido, agora que eu consegui entrar.
Poxa vida.
Eu agora consegui, ele foi pro spam.
Foi pro spam. Ah, Humberto, dá tempo de você escrever no chat dois sim aí.
Brincadeira. Tá, passou, brincadeira. Como é que é? Foi aprovado ou não foi?
Foi aprovado. Foi aprovado tanto a venda quanto a hipoteca.
Tá bom. Tá ótimo.
Tá bom.
Tá bom. Então tá, um abraço para você e desculpa, hein? Só consegui agora. Inacreditável. Fui procurar no spam, tava lá.
Tudo tá bem. Nós, tá vamos fazer, nós vamos dar um jeito de arrumar esse negócio. Priscila, depois nós temos
que pensar
sobre isso. Né?
Tchau, tchau. Obrigado.
Tá. Tchau, amigo.
Tá, um abraço para todo mundo, por favor. Priscila, você tem que parar a gravação.